As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Está em prisão preventiva o homem de 61 anos acusado de agredir a própria esposa e a filha, crimes ocorridos em Torres Novas e que se enquadram em violência doméstica. Após a apresentação no Tribunal Judicial de Tomar e posteriormente conduzido para o Tribunal Judicial de Santarém, foi assim aplicada a medida de prisão preventiva, tendo sido entregue pela Polícia de Segurança Pública no estabelecimento prisional de Torres Novas, aguardando agora o desenvolvimento do processo. Um homem de 49 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em virtude de suspeitas de que estava a conduzir sob o efeito do álcool. Aconteceu em Tomar. O indivíduo foi então abordado pela patrulha, mas não conseguiu efetuar o teste quantitativo, esclareceu já o comando distrital da PSP, informando que o homem acabou por ser encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Graça para colheita de sangue. Na presença do médico, recusou-se a que fosse efetuada a recolha para análise, pelo que foi detido por desobediência e notificado para comparecer no Tribunal para julgamento em processo sumário, avançou a mesma fonte.
Rádio F, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, voltou a ser questionada pelo Partido Social Democrata, neste caso pela vereadora Célia Bonet, a propósito da falta de pagamento, desde agosto de 2018, dos serviços de piquete ao voluntariado prestado por bombeiros no quartel Nabantino. Tal como já o tinha feito em entrevista à ERT, Anabela Freitas explicou a situação, que pode mesmo configurar um quadro de ilegalidade, para assegurar que não fará mais qualquer pagamento até que não haja uma pronúncia do Tribunal de Contas e da Inspeção Geral de Finanças, até porque essas verbas, refira-se, não foram sujeitas a qualquer tributação no passado, ao contrário do que manda a lei. Célia Bonet, numa análise mais global, voltou a carregar na tecla do transporte de doentes não urgentes, referindo que os baixos rendimentos oferidos pelos bombeiros explicam a ausência de candidatos.
Que é um serviço indispensável para a população do nosso concelho. Compreendemos perfeitamente aquilo que a senhora Presidente disse, mas compreender não significa concordar. É um serviço que permitia ao município ter rentabilidade. É natural que não existam candidatos para bombeiros, pois em Tomar, como sabemos, e além do que a senhora Presidente disse que têm ordenados baixos, também estão sem receber os serviços de piquete desde agosto de 2018. Sabemos que recebiam 2 euros à hora cada vez que eram contratados, ou seja, solicitados os seus serviços para fazerem piquete, recebiam 2 euros à hora e deixaram de receber. Isso também é um dos motivos porque os bombeiros estão a solicitar a sua ida para a reforma, porque não recebendo, digamos assim, esse valor acrescentar ao seu ordenado, não lhes é interessante continuar a prestar o serviço.
Senhora Vereadora, sabe o que é um serviço de piquete? E sabe quem é que fazia os serviços de piquete?
Sim.
Mas bombeiros quê? No ativo ou já na reserva?
É que os bombeiros que faziam os chamados serviços de piquete são bombeiros que estão na reserva já, portanto estão reformados. Muitas das vezes que trouxemos aqui a reunião de Câmara, pagamento para os bombeiros, os senhores vereadores do PSD votaram contra.
E bem,
desculpe, eu lembro-me. Houve até uma vez que eu tive que interromper a reunião de Câmara para vos explicar, não foi a vocês, estou a falar dos vereadores do PSD. Então vamos lá por partes. Eu já expliquei isto na rádio e explico-vos tudo. Qual é a diferença entre um bombeiro municipal e um outro trabalhador do município? Nenhuma. Em termos de lei. Então, porquê é que eu vou dar um pagamento a um bombeiro municipal e não dou um pagamento a outro trabalhador qualquer do município? Portanto, que não estou a dizer, e eu sei perfeitamente que só consigo ter um corpo de bombeiros que funcione a cobrir tudo se lhe fizermos estes pagamentos. Agora, verdade seja dita, estes pagamentos que são feitos não entram para descontos. E são feitos com o dinheiro dos contribuintes. E é correto não entrar para descontos? Não, não é. E, portanto, enquanto isto não for resolvido do ponto de vista legal, para que todos nós aqui votemos em consciência, não vou fazer mais nenhum pagamento. Que tivemos uma inspeção, quer do Tribunal de Contas, quer da Inspeção Geral de Finanças, e que aguardamos o relatório. E, portanto, enquanto não vierem as coisas esclarecidas, não há pagamentos.
Aquilo que a senhora Presidente diz está tudo muito correto. Há mil maneiras de se dizer a mesma coisa. Ou mil e uma, se quisermos assim. Temos sempre uma desculpa para tirar a responsabilidade sobre aquilo que temos que fazer. Os bombeiros reformados, estava a ser a Presidente a dizer, faziam os piquetes, mas com certeza para fazer os piquetes têm que receber, não vão estar a fazer piquetes sem receber. Portanto, temos que ver como é que estão a resolver este problema nos outros concelhos, já que não conseguimos resolver sozinhos, ver como é que os concelhos que são análogos ao nosso em número de habitantes, como é que eles estão a tentar resolver o problema deles, porque é um facto que eles estão a resolver o deles e o nosso.
Já começou em Tomar o mês internacional da prevenção dos maus-tratos na infância. Pelo segundo ano, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Conselho Nabantino, com a colaboração dos dois agrupamentos de escolas e IPSS, levaram a cabo no Estádio Municipal a realização de um laço azul gigante. Esta iniciativa contou com a participação de cerca de 1.500 crianças, numa ação que visou chamar a atenção de toda a comunidade para a realidade dos maus-tratos sobre as crianças, cenário que, e revelam as estatísticas, é crescente, como referiu Ana Rita Carapau, responsável pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar.
As crianças e jovens juntaram-se hoje aqui neste estádio para mostrarem à comunidade que querem prevenir situações de maus-tratos. E é aquilo que pretendemos, para que toda a gente saiba o que é que significa o laço azul e o que é que significa este objetivo que tivemos aqui todos juntos e qual é a importância de sensibilizarmos para prevenir situações de maus-tratos na infância.
É uma realidade crescente também no Conselho de Tomar.
Sim, é uma realidade no Conselho de Tomar e acho que em todo o país e em todo o mundo. Porque a partir do momento em que as pessoas têm cada vez menos tempo para cuidar, para estar presente, para ensinar coisas básicas como o obrigada, o desculpa, o partilhar, o conseguir estar em família, o conseguir estarem todos juntos e poder perceber quais são as dificuldades que estas crianças e jovens vão tendo no dia a dia, faz com que elas fiquem muitas vezes entregues a elas próprias e depois os disparados aumentam, sim.
Este é um primeiro momento, vai haver outros momentos ao longo deste mês.
Sim, este é o primeiro, é a atividade de lançamento. Vamos tentar ao longo do mês, todas as entidades com competência em matéria de infância e juventude do nosso concelho vão estar devidamente identificadas com um laço azul virado para o exterior. E isso significa que este edifício e que as pessoas que trabalham neste edifício estão preocupadas com esta problemática e querem mostrar à comunidade que também eles têm um olho atento e que também eles estão connosco para prevenir estas situações.
Também para o vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, a iniciativa, embora simbólica, tem uma importância fundamental para a consciencialização de todos para esta problemática.
Portanto, estas iniciativas, mesmo que mais simbólicas como esta, acima de tudo pretendem precisamente chamar a atenção para temáticas importantes, neste caso para a temática que de alguns anos esta parte é sempre internacionalmente assinalada, que é o mês dos maus-tratos, ou o mês contra os maus-tratos na infância e juventude, e portanto a nossa CPCJ, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, associa-se também sempre a esta iniciativa e promove ao longo deste mês diversas iniciativas. Esta é uma delas em que, portanto, começou o ano passado, este é o segundo ano em que se faz esta iniciativa, portanto, do Laço Gigante, crescendo. Este ano tivemos cerca de 1.400, 1.500 crianças de várias escolas da cidade e do concelho e, portanto, é naturalmente uma iniciativa que, acima de tudo, simbolicamente, mas pretende, portanto, chamar a atenção para isso, congregando escolas e naturalmente todos aqueles que no dia-a-dia trabalham com as crianças, sejam professores, educadores, sejam pessoal auxiliar e outros profissionais, também as associações de pais e naturalmente as próprias famílias, e portanto aquilo que se pretende chamar a atenção é dizer isso mesmo: a criança é um ser de direitos, reconhecidos aliás na Declaração Universal dos Direitos da Criança, e portanto qualquer tipo de maltrato, seja físico, seja outro, obviamente não é aceitável, e é para essa causa importante que realmente iniciativas como esta pretendem chamar a atenção, e felizmente a nossa comunidade e a nossa sociedade vai cada vez mais tendo estas temáticas em atenção, e elas naturalmente vão estando também cada vez mais na ordem do dia, e é isso que se pretende continuar a fazer.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, proferiu uma declaração na recente reunião do Executivo a propósito das indicações que têm sido públicas em torno do eventual regresso acesso da sua população ao centro hospitalar do Médio Tejo, neste caso com referência à urgência do Hospital de Abrantes, em vez da continuidade do vínculo com a unidade de Santo André, em Leiria, que atravessa sérios problemas, em especial com a ausência de recursos humanos e estruturais face ao acréscimo de utentes. O autarca não deixou de recordar o despacho que permite que o utente, em parceria com o seu médico de família, possa escolher o acesso para a primeira consulta hospitalar a um qualquer unidade hospitalar do SNS, reafirmando como muito positivo o facto de a orientação do Ministério da Saúde incluir desde julho de 2016 o Conselho de Orém na área de influência do Centro Hospitalar de Leiria. A declaração refere ainda que, atendendo à dispersão geográfica do Conselho e aos diferentes focos de proximidade em relação aos hospitais existentes, é admitido que parte da população do município possa continuar a aceder ao Hospital de Leiria, recorrendo a outra ao Hospital de Tomar, desde que dotado de mais valências, recursos humanos e tecnologias de saúde compatíveis com um serviço moderno, eficiente e eficaz, sublinhando a intransigência em alterar a situação atual sem que sejam dadas soluções alternativas válidas, sérias e credíveis. Luís Albuquerque diz ainda que não pode admitir que Orém e os orienses sejam utilizados como arma de arremesso e de bodes expiatórios do Conselho de Administração do Hospital de Santo André, de Leiria, e do Ministério da Saúde para os problemas existentes no hospital decorrentes de muitas outras situações.
Rádio Web, informação.
A Guarda Nacional Republicana apreendeu 6 animais de um circo itinerante que se preparava para realizar um espetáculo na localidade da Sertã. Os militares desencadearam uma fiscalização direcionada às condições dos animais, sendo que dessa ação resultou a apreensão de 6 répteis pela inexistência de passaporte identificativo individual e por falta de registro nacional ao abrigo da Convenção do Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem ameaçadas de extinção. Designadamente, e dentro deste lote, 2 pitons reticuladas, 1 pitão real, 1 anaconda amarela e ainda 1 crocodilo do Nilo. O mais exótico festival gastronómico do Ferreira do Zêzere está de regresso. Até 28 de abril irá decorrer a 12ª edição em 6 restaurantes e 3 estabelecimentos de tapas e doces do concelho, com ementas e petiscos irresistíveis. Hélio Antunes, vereador da Câmara de Ferreira do Zêzere, relembrou que este festival foi o primeiro dentro do quadro organizativo do concelho, não deixando de destacar o incremento do turismo chinês às custas da citada iguaria.
Podemos esperar mais um grande sucesso gastronómico. Este festival foi o primeiro festival gastronómico que o município de Ferreira do Zêzere lançou, portanto já vai na 12ª edição e de edição em edição tem vindo sempre a aumentar a sua notoriedade e diria que, portanto, neste momento é um dos festivais sempre mais aguardado aqui na região centro do país. Temos sempre público que vem desde o norte a sul, portanto, passando aqui também por alguns estrangeiros que também já começam a descobrir aqui o nosso festival, principalmente os turistas chineses, que foi um fenómeno que começou a surgir há cerca de 2 anos atrás e que tem vindo também a crescer. Portanto, temos tido um aumento de turismo chinês aqui no nosso território, fruto do Festival de Lagostim, porque é uma iguaria que eles adoram e que têm disponível, portanto, é um dos pratos também que eles utilizam na China, e aqui conseguem ser surpreendidos pela positiva, porque o nosso lagostim é diferente de todo outro lagostim que existe. Portanto, é um lagostim de águas límpidas, é um lagostim que não tem lodo, portanto, é um lagostim que é muito, muito apreciado e muito bom para confeccionar e que está aqui à nossa disposição. E os nossos restaurantes, como grandes cozinheiros que também temos, grandes chefes de cozinha, conseguem prepará-lo como ninguém, também fruto da dos sucessivos festivais e de um aprimorar sempre de novas receitas, que têm realmente feito aqui a diferença e que é surpreendente mesmo para quem já conhece o festival, porque de ano para ano os pratos vão variando, vão mudando, vão melhorando, e quem já esteve no festival em anos anteriores consegue ser sempre surpreendido, porque há sempre novidades e há sempre algo novo a provar. E pronto, é algo que é, digamos, uma iguaria diferente, só mesmo em Ferreira do Zêzere é que é possível encontrar. Portanto, é algo que é único e nosso, começou um pouco por brincadeira, mas que se tornou num grande sucesso.
Então, até 28 de abril, sextas, sábados e domingos, é isso?
Exatamente. Aconselhamos que, assim como também aconselhamos nos outros festivais, mas neste em particular, em que façam reservas prévias, porque os restaurantes, por norma, estão sempre cheios, e se for feita a reserva antecipada, será fácil reservar mesa, principalmente se forem grupos muito grandes. Se for um grupo familiar, torna-se mais fácil. No entanto, se for um grupo de empresa, se for um grupo de amigos, daqueles grupos que se costumam reunir 15 em 15 dias ou todos os meses para provar pratos diferentes, é aconselhável fazer reserva antecipada. Informar também, neste caso, toda a audiência, que é possível também fazer também marcações durante a semana. Este festival tem essa particularidade, portanto, está disponível aos fins de semana, mas caso pretendam, caso tenham maior disponibilidade em trazer um grupo num dia de semana, os nossos restaurantes estão também preparados para isso, e é possível marcar em qualquer um dos dias, desde que seja feita a marcação antecipada.
Avançamos para a nota do dia, hoje de Tiago Carrão.
Caros ouvintes, vivemos tempos de contradições. Está tudo bem, como apregou o atual governo socialista apadrinhado por comunistas e bloquistas, as dificuldades continuam a existir e a austeridade ainda se mantém. Vivemos numa realidade sustentável e com futuro, ou tudo não passa de uma ilusão conjuntural e eleitoral. À boleia de uma conjuntura europeia favorável, de crescimento económico, e a política de juros baixos e de compra de dívida do Banco Central Europeu, não dura para sempre. Por mais cortinas de fumo que se possam levantar, a realidade dos factos é incontornável e inegável. Vamos aos números. Um déficit de 0,5% do PIB em 2018 é um resultado histórico, que não acontecia em Portugal desde há 46 anos. É bom para a credibilidade e recuperação da reputação do país e contribui para a diminuição dos juros da dívida pública. A reposição de rendimentos, a recuperação do valor das pensões, significaram um aumento do rendimento disponível para as famílias. O desemprego diminuiu até aos 6,7%, registado em janeiro último. Tudo isto à custa de quê? Sobretudo, à custa de desinvestimento, que tem levado à degradação dos serviços públicos. Só este ano, o investimento público deverá alcançar novamente os níveis de 2015. Com o aumento dos impostos indiretos, que afetam todos os cidadãos indiscriminadamente, desde a conta do supermercado à bomba de combustível. Através das tão faladas cativações do ministro Mário Centeno, com o seu Ministério das Finanças a reter muito dinheiro importante para serviços, equipamentos e meios humanos. A saúde, um direito consagrado pela nossa Constituição, é um desses exemplos. Como dizia Paulo Portas há uns dias, se um governo liberal fizer cativações na saúde, é um crime contra o Estado Social. Se for um governo de esquerda, é uma proeza das finanças. Falamos em saúde, mas facilmente poderíamos estar a falar na educação, nos transportes, na segurança e em tantos outros exemplos. A propaganda do governo não corresponde à realidade e não é com inaugurações atrás de inaugurações, por vezes até repetidas, que o futuro fica mais otimista. Vejamos. A dívida pública, em valores elevadíssimos, entre janeiro e fevereiro deste ano, aumentou mais 1,2 mil milhões de euros, para um total de 249 mil milhões. Razão de preocupação para as instituições financeiras que consideram o rácio da dívida pública portuguesa desequilibrado. A carga fiscal atingiu em 2018 um valor recorde de 35,4% do PIB. Sejamos claros, desde pelo menos 1995 que não pagávamos tantos impostos e contribuições como no ano passado. Cerca de 86% das empresas não cumpre os prazos de pagamento, o valor mais alto de sempre e transversal a todas as regiões do país e setores de atividade. Se por um lado, a poupança das famílias está em 4,7% a mais baixa dos últimos 23 anos e uma das mais baixas da União Europeia, por outro, o número de famílias sobreendividadas não para de aumentar. A DEC recebeu, o ano passado, mais de 29 mil pedidos de ajuda. Afinal, em que ficamos? O país está efetivamente melhor? As famílias vivem realmente melhor? Ou tudo não passa de uma ilusão cor-de-rosa? Um filme a que assistimos ainda há bem pouco tempo, quando o PS José Sócrates nos deixou entregues à Troika e com anos de austeridade pela frente. Será agora a vez do governo de António Costa? Sabemos bem que as ilusões se pagam caro e que empurrar os problemas com a barriga nada resolve. Portugal precisa de reformas urgentes e estruturais, que nos coloquem num caminho de crescimento sustentável. Portugal precisa de uma política de rigor financeiro, é certo, mas também de investimento público. Caso contrário, continuaremos à mercê dos ventos vindos de fora, capazes de roubar o país, arrastando as pessoas e as empresas. Primeiro Portugal, com espírito de missão, olhando o país como um todo, governando para todos os cidadãos e não olhando apenas aos nossos grupos políticos ou nossos familiares. Como disse Abraham Lincoln, pode enganar a todos durante algum tempo, ou a alguns todo o tempo, mas não a todos todo o tempo.
Rádio Web. A primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.